Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, são 18 horas e começa a partir de agora para todo o Brasil mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020, nós vamos juntos até as 8 horas da noite aqui no nosso canal no YouTube. Você também nos acompanha pelo Facebook, tem material extra em todas as nossas redes sociais, pelo Twitter, também em jp.com.br, se você estiver diante do seu computador, preferir assistir a gente aí no seu computador. E é claro, no nosso aplicativo, meu caro Robson. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para hoje. O Brasil tem 8 casos confirmados de coronavírus e 2 por transmissão local, ou seja, aqui dentro do país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que pode pautar a convocação do general Heleno. E tem José Dirceu, livre, leve e solto. Pois é, esses são só alguns dos destaques de Os Pingos nos Is que começa a partir de agora, mas antes, aquele meu convite diário para você vir para cá, fazer esse programa conosco. Mande o seu vídeo pelo WhatsApp da Pan, o número, aquele que você já sabe, e está aqui acima do meu ombro esquerdo e aí na sua tela, 9-3117-0620. De novo, 9-3117-0620. Agora é hora do quê?
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Já vejo a postos o microfone onipresente da Jovem Pan em Brasília. José Maria Trindade, muito boa noite.
É isso, muito boa noite, Silvio. É um dia aí de ressaca e de avaliação do governo, aquela história lá dos vetos, mas estamos aí e vamos lá que tem pingos.
Exatamente. Zé, a gente vai tratar de todos esses temas aí, a política fervendo, alta temperatura em Brasília, mas antes, informações muito importantes, um tema que preocupa o brasileiro. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco o mais recente balanço sobre o novo coronavírus e os dados são os seguintes: 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos, 378 casos já foram descartados. Agora, são 6 casos em São Paulo, 1 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, entre as novas confirmações, há 2 casos de transmissão local relacionados ao primeiro caso confirmado em um morador da capital paulista que viajou para a Itália. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, ressaltou que a confirmação de transmissão local, que a transmissão é local, mas que isso não significa que ocorra transmissão sustentada. Atualmente, só há transmissão comunitária em países como China, Coreia do Sul e Itália, que evidentemente são as localidades onde o cenário é mais preocupante. José Maria Trindade, passo a bola aí para você. Você acompanhou aí a coletiva diária, né? Todos os dias as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde faz ali uma entrevista coletiva e repassa as informações sobre o coronavírus aqui no nosso país.
Pois é, Silvio, a situação é a seguinte, não é nenhum alarme, mas é de muita atenção. O ministro Henrique Mandetta continua insistindo de que a Organização Mundial de Saúde declare de uma vez por todas que se trata de uma pandemia, ou seja, não é mais uma epidemia, que seria uma epidemia, uma doença em regiões localizadas, e que se trata já, o mundo está colorindo, ficando vermelho, colocando essa cor em cada país onde acontecem casos. A situação do Brasil, esta situação atual, era esperada e ali assessores do ministro Mandetta até anteciparam de que o Brasil espera uma situação ainda muito mais grave, com mais transmissões, inclusive essas transmissões locais, que são as transmissões de pessoas que têm o vírus aqui no Brasil e transferindo para pessoas que têm vírus no Brasil sem viagem para Europa, Itália ou outros países. Esta já é uma situação esperada e ainda não é realidade. Diante disso, o que podemos antecipar é que o Brasil está buscando experiência, conhecimento em outros países, como a própria China e Itália, para quando chegar esse momento, o Brasil estará preparado para atender as pessoas e para evitar essa transferência de pessoa para pessoa por aqui. Mas a equipe do Ministério da Saúde já conta com essa possibilidade. Sabiam também que a situação de São Paulo é mais vulnerável exatamente pelo maior aeroporto do país, o maior número de movimentação, é o destino de muita destino interno e externo, né, de voos externos. Então seria natural que São Paulo estivesse assim. E há a possibilidade do primeiro caso aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. A situação está se complicando cada vez mais. Mas não significa um desassossego, porque a taxa de mortalidade desse vírus é realmente muito baixa.
Muito boa noite, Augusto Nunes.
Boa noite, Silvio Navarro.
Pegou três?
Eu queria que vocês interpretassem esse meu ligeiro atraso como uma prova de confiança. No meu governo, o Zé Maria já foi convidado para ser consultor geral do Estado, da República. Entende de tudo. E você, Silvio Navarro, será o chefe da Casa Civil.
Chefe da Casa Civil. É, prometo ser honrar e ser muito melhor do que muitos que passaram por lá nos anos petistas. O pessoal que nos acompanha adora quando a gente elenca ali a seleção em ritmo de futebol dos 11 ministros da Casa Civil dos anos Lula e Dilma Rousseff. Augusto Nunes. Momento bem-humorado aqui, descontração à parte, mas a gente falava aqui, o Zé Maria, do coronavírus. São 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos, 378 casos descartados. Tenho aqui mais alguns detalhes antes de passar para você, porque a gente tem um caso no Rio de Janeiro, tá? Segundo o Ministério, é uma paciente de 27 anos, brasileira, que esteve na Itália e na Alemanha em fevereiro. Ela é moradora de Barra Mansa, portanto aí... mais detalhes sobre mais um caso. O caso do Espírito Santo não constou do primeiro balanço, né, que considerava os casos notificados até meio-dia. E aí depois na coletiva de imprensa das autoridades da saúde trata-se de uma mulher de 37 anos que também tem histórico de viagem pela Itália. Portanto, aparentemente os casos são de pessoas que estiveram na Itália, a maioria, né, Augusto?
Eu não quero ser inconsequente, leviano, tal, mas eu mantenho ainda a minha visão otimista do que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que as autoridades estão agindo com eficiência, né? Montaram isso, que eu não sei como é que é no Rio, por aqui em São Paulo e em todas as áreas aí, também no Rio, porque é o governo federal que está orientando, né, o comportamento de todos os estados. Espero que o Rio tenha a mesma eficiência do esquema montado aqui em São Paulo pelo governo Dória e, sobretudo, pelo infectologista Davi Wipp, né? Grande médico e grande administrador de crises. Eu, por exemplo, disse hoje e repito, eu vou viajar em maio para a Espanha com a maior tranquilidade e até contente por não ver tanto turista ali aglomerado, né? Tanta multidão de turistas que às vezes atrapalha. Eu vou porque eu acho que não é caso para pânico e é só comparar com o que acontece. No dia, acho que foi o... Eu não me lembro quem é que publicou a relação de mortes do dia. Você tinha 50 mortes por câncer, tantas mortes aí por ataque cardíaco, etc. Né? Você tem um monte de casos... de mortes provocadas por outras doenças, e você tem também uma manifestação epidêmica, que é a do sarampo, que está fazendo ainda mais vítimas. É claro que isso pode crescer, deve crescer, em consequência disso que o Zé acabou de apontar. As pessoas vão para a Itália, uma área infectada em massa... a possibilidade de contrair essa doença é muito maior, esse vírus. Mas, de qualquer forma, acho que no Brasil as coisas estão sob controle ainda. E no resto do mundo já começam a surgir sinais de que o encontro da a fabricação da vacina não está tão distante assim.
Exatamente, você está citando no caso das autoridades brasileiras, a gente vai exibir um trecho porque a entrevista coletiva, todos os dias, como eu disse agora há pouco, as autoridades de saúde, eles dão entrevista coletiva, prestam informações, aliás, algo a ser elogiada, a atuação dessa equipe da saúde do ponto de vista da comunicação, né? Impressionante, muito bom. Vamos acompanhar um trecho, Robson, vamos lá?
Assistência, né? Atenção primária, unidades básicas de saúde. Não posso garantir quando é que vai iniciar, estamos trabalhando firmemente nisso, a equipe do secretário Erno está preparando aí as portarias para o ministro assinar. Existe uma possibilidade de nós anunciarmos isso amanhã, sexta-feira, mas talvez seja na segunda-feira. Isso vai depender ainda de conclusões, impacto financeiro, recursos, remanejo de recursos dentro do orçamento do Ministério da Saúde para poder atender a essas novas políticas, mas eu posso dizer o que está se pensando. Uma delas é fazer uma expansão do Saúde na Hora. O Saúde na Hora, as unidades passam a receber um recurso adicional para manter a unidade aberta por um período maior, né? 12 horas pelo menos. Havia um critério de ter pelo menos 13 equipes para poder se habilitar ao Saúde na Hora. Nós vamos flexibilizar isso, nós vamos criar uma nova modalidade, que é possibilitar que uma unidade com duas equipes só da família também possa participar e receber recursos adicionais do Saúde na Hora. Qual é o valor? Ainda não sabemos. Estamos calculando para ver qual vai ser o incentivo financeiro que será dado para essas unidades com duas equipes e que vão estender o horário de atendimento à população. Em relação ao programa Médicos pelo Brasil, sim, vamos lançar nos próximos dias um edital chamando profissionais para a área, para atendimento deste programa. Ainda usaremos edital do programa anterior. Nós não temos condições de fazer chamamento pelo programa, pelo Médicos pelo Brasil, faremos pelo programa anterior. Chamaremos profissionais, um determinado número de profissionais para atendimento. A previsão que nós tínhamos é que esses profissionais iriam para as cidades classificadas do nível 4 até 8, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, as cidades maiores, as capitais não entrariam. O ministro já sinalizou uma alteração, vamos incluir cidades classificadas no nível 1, 2 e 3, exatamente porque nós precisamos, porque nós estamos, os dados estão nos mostrando que onde existem as maiores concentrações demográficas é que os casos vão ocorrer, provavelmente ali que nós tenhamos um número maior. Então, são nas cidades, nas capitais, não teria sentido trabalharmos a recomposição dos médicos das cidades menores ou aquelas mais vulneráveis, mas não colocar médicos nas capitais. Então, o ministro está autorizando, aí o pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que não entraria, vai receber profissionais. Tá? Então, não adianta me perguntar quanto vai ser o recurso que vai para o Rio Grande do Sul, Natália, porque ainda a gente não sabe, tá? Mas teremos recursos adicionais para o Rio Grande do Sul, para a composição dessas equipes, teremos médicos sendo chamados e também, atendendo ao que a legislação estabelece, também serão chamados médicos cubanos. Aqueles médicos que cumprirem com aqueles requisitos estabelecidos na lei poderão ser chamados para...
Tudo bem, como eu disse agora há pouco, as autoridades de saúde prestam contas em relação a ações do governo federal em relação ao combate ao coronavírus. Nesse momento, o que está sendo anunciado é o remanejamento de recursos e os valores ainda não foram explicitados, né? Ainda não foram detalhados, mas haverá remanejamento de verba para a atuação do combate ao coronavírus. E mais uma informação em relação aos casos em São Paulo. São o primeiro caso, um homem de 61 anos que retornou de Turim, na Itália. Esse foi o primeiro caso confirmado já lá na semana passada. O segundo, um homem de 32 anos que chegou de Milão, portanto, de novo da Itália. Terceiro caso é um colombiano de 46 anos que estava também na Itália. O quarto caso, a adolescente de 13 anos, essa assintomática, o que mais chamou a atenção, ela esteve na Itália. O quinto e o sexto casos não viajaram, mas estão relacionados ao primeiro paciente. São esses dois casos, o quinto e o sexto, que se trata da transmissão interna aqui dentro do país. Essa é a informação mais relevante do dia. Porém, essas duas pessoas estão relacionadas ao primeiro paciente. E como eu disse agora há pouco, um homem de 61 anos que retornou de Turim. Zé Maria, vou passar a bola aí para você rapidamente, enquanto a gente continua acompanhando aqui as últimas informações das autoridades de saúde, atualizando informações sobre o coronavírus.
É, você viu que o quadro traçado aí é um quadro sério, né, de um vírus tomando conta do país inteiro e promovendo, inclusive, a interiorização. Por enquanto, ele fica nas grandes cidades, onde o movimento é maior. Esta contaminação local aqui ainda não é considerada, porque foram pessoas que tiveram contato com o paciente número 1, paciente 0, né? O que veio, aquele senhor de 61 anos, que veio da Itália. E aí, pessoas que tiveram contato com ele é que pegaram. Não pessoas que estejam relacionando com outros que pegaram aqui. Mas a história é a seguinte: o Ministério da Saúde está se preparando exatamente para essa situação em que o vírus passe a correr aqui no país, e ninguém sabe ainda, e foi uma situação colocada desde o início, qual será o comportamento do vírus aqui no Brasil. O que se sabe é que ele é próprio de regiões mais frias, sem luz, ele é sensível ao infravermelho do sol, né? E às luzes e ao calor. Então, pode ser que ele não se alastre no Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Ministério da Saúde se preparou e foi buscar informações e dados, né, de países onde a situação é mais grave. E aqui adotar no Brasil o que deu certo lá e o que não deu certo descartar. Então o Brasil ficaria mais preparado.
Perfeito. A gente segue monitorando aqui. Eu vou correr aqui com a nossa pauta. Vamos para a lauda número 3. Mas a gente segue monitorando. Se houver alguma novidade anunciada pelas autoridades de saúde, imediatamente a gente volta para esse tema. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou nessa quinta-feira que o câmbio é flutuante no Brasil e disse que o dólar pode recuar se o governo adotar as medidas corretas ao seguir na agenda de reformas para que a confiança do investidor no país seja recuperada. O ministro também falou sobre o resultado do PIB brasileiro. Robson, solta aí.
Trimestre do ano passado. Foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. E jogar sobre o primeiro trimestre do último ano do governo anterior, o governo Temer, a economia, exatamente como houve aquele choque da Argentina, um colapso da Argentina, e a tragédia de Brumadinho, como a indústria extrativa e mineral, com a Vale, colapsou, e 60% das nossas exportações de automóveis para a Argentina colapsaram, a grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3, já tinha caído para 0,7. Você pegar o primeiro trimestre, primeiro do governo Bolsonaro, sobre o primeiro do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagnado, cresceu 0,7%. Se você pegar o segundo trimestre, já sobe para 0,9%. Se você pegar o terceiro trimestre, já é 1,1%. Se chegar ao último trimestre, no ano passado, sobre o último trimestre do governo Temer, já dá 1,7%. Ou seja, a economia, já que estava a 0,7%, foi acelerando, reacelerando ao longo do ano e terminou o ano já rodando a quase 2%.
Esse é o ministro Paulo Guedes. Você que nos assiste aí, viu, ele estava ao lado do Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, né, Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo. E ainda sobre economia, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal que uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. Para Mansueto, o resultado, abre aspas, claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade. Ele ainda ressaltou que outros países também enfrentam dificuldade no crescimento neste momento. Vamos acompanhar.
Essa revisão de crescimento do PIB não é só o Brasil, é o mundo todo, né? O crescimento mundial está sendo reduzido, mas no nosso caso aqui o que a gente pode se diferenciar é justamente avançando nas reformas econômicas, tornando o Brasil, por exemplo, um país que o sistema tributário é menos complexo e mais flexível.
Pois bem, Augusto Nunes, está aí então a manifestação do ministro Paulo Guedes e também depois do Mansueto Almeida do Tesouro Nacional.
Bom, vamos deixar as coisas claras aí. No governo, repito, no primeiro governo Dilma, a média de crescimento do PIB foi de zero, primeiro mandato, 0,2 e 0,3%. É o chamado PIBinho, que praticamente não subiu nada. No segundo mandato, né, felizmente interrompido pelo impeachment, que impediu a Dilma de completar o trabalho de destruição do Brasil, entre 1º de janeiro de 2015 e o final do primeiro semestre de 2016, o crescimento foi de 0,1%. Foi o terceiro pior desempenho em 117 anos de história da República. A Dilma só não se tornou a campeã da incompetência na área da economia, fora outras, porque existira o Floriano Peixoto, conseguiu um PIB negativo de 7%, a redução de 7%, e o Collor, que conseguiu também fazer o PIB cair. Só esses dois conseguiram um desempenho pior que o da Dilma Rousseff. Isso mostra o tamanho da herança maldita que passou pelo colo do Temer e caiu no colo do Bolsonaro. Qualquer crescimento do PIB deve, portanto, ser festejado e visto como um sinal de que a economia vai se recuperando lentamente, mas de forma consistente. Porque, como lembrou o Zé ontem, ela se baseia sobretudo, esse crescimento resulta sobretudo do bom desempenho da iniciativa privada, que ainda não tem nada de... O desempenho não tem nada de exuberante, não tem nada de... nenhum parentesco com o crescimento chinês dos últimos tempos, mas nós estamos saindo do buraco. E o que é preciso é que o Congresso pare com chantagens, pare de discutir tanto a repartição do dinheiro e apresse a votação das reformas. E pare com essa história de votar uma reforma por ano. É possível, sim, lidar com duas reformas simultaneamente. Então, a empáfia toda lá do Rodrigo Maia, que agora está com pose de primeiro-ministro e dando conselhos aos governantes do Brasil e do mundo, ele devia se concentrar na Câmara para fazer com que a Câmara trabalhe mais, vote com mais zelo e pressa as reformas, porque é isso que vai tirar o Brasil do buraco. Se você soma o desempenho do PIB com a inflação sob controle e os juros que entraram em queda livre, sem provocar nenhum tipo de surto inflacionário, é evidente que se conclui que o Brasil está no bom caminho. Tanto assim que aumentou o desespero de gente como a Gleisi, né, que interrompeu aí a sua lua de mel para falar do PIB, se queixar. Então, ela era chefe da Casa Civil do governo da Dilma quando a Dilma tinha esse tipo de desempenho. Então, esses não têm o que falar. E o Centrão precisa parar de avançar com tanta gula sobre o orçamento e pensar um pouco no Brasil antes que sejam derrotados na tentativa de se reeleger.
José Maria Trindade, passo a bola aí para você em Brasília.
Olha, isso tudo nós estamos falando aí de retrovisor, né? Estamos falando de passado. Mas é importante que se fale. É o primeiro ano, né, o PIB do primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Havia, evidentemente, uma grande expectativa e a previsão ali de crescimento até em 2,5%. 2,5%, foi 1,1%. Eu até entendo o posicionamento otimista e previsível do ministro da Economia, Paulo Guedes, porque a economia é também expectativa, a economia é também sentimento. Se o ministro tem um sentimento negativo, aí que a coisa fica pior ainda. Mas ele tem uma certa razão em dizer que, na verdade, o PIB se manifestou diante de várias dificuldades, né? A principal delas é esta disputa entre Estados Unidos e China, que acabou abalando ali o nosso principal produto, que é de exportação de commodities. Além disso, a nossa vizinha Argentina, que é uma grande compradora do produto brasileiro, entrou também em crise, e ele citou, evidentemente, a crise na exportação de minérios, depois lá da barragem de Brumadinho. Veja o tamanho do crime que esses senhores lá da Vale cometeram, né, interferindo até no PIB nacional. O PIB é uma soma das riquezas do país, né? da produção de civis, de produtos e serviços, e mede exatamente o comportamento da economia, que acaba sendo o raio-x, inclusive do emprego, o emprego nosso de cada dia. Daí a importância que se dá a esse PIB, que foi positivo e considerado pequeno para um governo de expectativa, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso impacta já a previsão de crescimento para 2020, né, desse ano, que será definido só no início do ano que vem, né, mas mostra claramente de que não será um grande crescimento e que ficará ali um pouco abaixo de 2%. A previsão era acima de 2%. Crescendo a economia, tudo melhora. O emprego melhora, as transações comerciais melhoram, a expectativa de compra e venda, que a economia tem muito disso, de expectativa, de sentimento. Ninguém gasta com medo, né? O capital, eu costumo dizer, que é muito covarde. Onde há qualquer dúvida e medo, ele não vai. Então, assim, a história, resumindo, é de que o ministro Paulo Guedes tem razão ao transmitir esta sobriedade, este positivismo, porque a economia depende disso. Mas há uma clara aí decepção com relação ao resultado da economia do Brasil. Mas também não é negativa, como foram os últimos 2 anos, né, do governo do PT. E aí começou a crescer nos últimos 3 anos.
São 18 horas e 27 minutos agora, 6h27.
Geração solar distribuída.
Fazia contrato, muita bobagem para um cara só.
Muito bem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a aliados que pode pautar a convocação do general Augusto Heleno, ministro do GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, como uma resposta do Congresso Nacional aos supostos ataques de grupos minoritários. Alcolumbre diz que Heleno acusou setores do Congresso de chantagearem o governo nas discussões sobre o orçamento. Segundo o Globo, apesar da indicação de Alcolumbre de que a possível convocação de Heleno pode ser pautada no Senado, a avaliação inicial é de que os senadores devem esperar a manifestação do dia 15 de março para, em seguida, chamar o ministro a prestar esclarecimentos. Durante a reunião com os senadores, Alcolumbre teria ouvido cobrança de alguns colegas sobre seu comportamento tímido em relação aos supostos ataques contra o Congresso. Irritado com as críticas, ele chegou a citar diretamente o senador Jorge Carjuru, do Cidadania, que o teria chamado de vagabundo. Aliados de Alcolumbre devem representar contra Carjuru no Conselho de Ética. Segue dando o que falar essa história, hein, Zé Maria Trindade?
Segue a lógica. Veja bem, vários senadores estão sendo acusados aí de roubo, de falsificação, de corrupção, e não estão no Conselho de Ética. A ética da malandragem aqui é diferente. Se você falar mal de coleguinha, ou seja, de senador e de deputado, vai para o Conselho de Ética. Agora, roubar não pode, não tem nenhum no Conselho de Ética. É a ética invertida. Eu acho que tem que levar mesmo ao plenário esse requerimento para convocar o ministro, e o ministro que se explica, ele sabe se explicar muito bem e sabe do que está falando. É hoje o homem que detém as informações mais preciosas e mais corretas do país. Além do que, ele sabe muito bem, o general Heleno, de que deve satisfações ao Senado Federal. Existe no Senado uma comissão específica para ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e ele tem que prestar esclarecimentos. Deixa o presidente apresentar logo esse requerimento, o general vai lá e explica o que ele falou, confirma o que ele falou, e pronto, a vida segue. Agora o presidente do Senado fica segurando esses requerimentos aí para se valorizar. E o senador Cajuru tem toda a razão. A Câmara está do mesmo jeito. São 14 pedidos de cassação, 14 processos. Não tem um de roubo. É porque o deputado tal falou mal do deputado tal, falou mal do partido do PSL, esses que são os representados no Conselho de Ética. Onde estão os ladrões? Onde estão os corruptos? Ah, esses, isso aí pode. Agora, falar mal de coleguinha, não, né?
Agora aí que tá, né? Eles ficam perdendo tempo com esse negócio. Para isso eles têm tempo. Aí o Columbo discute, fala... Pá, comecem a tratar de assuntos sérios. Né? Esse negócio de... Eu já disse aqui, se o general Augusto Heleno retirar o que disse, eu reponho. Sabe? São chantagistas mesmo, né? Tá cheio de chantagistas. Eles não sabem disso. Quer dizer, para de palhaçada e trabalhe um pouco mais.
Exatamente, exatamente. Na verdade, né, Augusto? Eles têm muita saudade do Congresso do Mensalão, onde se comprava voto, onde se entregava cargo, ministério com a porteira aberta e não fechada, né? Aí. Podia não indicar quem quisesse. Pois bem, quantos ministros não caíram na era petista por corrupção, né? E outros depois também, com Michel Temer. Mas vamos em frente, olha só. Lauda 4, parte da imprensa está com medo do sucesso de Regina Duarte no governo. Hoje, a coluna social da Folha de São Paulo diz que ela é, abre aspas, uma bomba perto de explodir. Atribui a informação ao núcleo de Bolsonaro. Diz o jornal, abre aspas, vou ler aqui. A atriz Regina Duarte é considerada uma bomba relógio prestes a explodir por integrantes do núcleo próximo de Bolsonaro. É tida como imprevisível, além de desligada em relação a compromissos políticos que seriam caros ao presidente. A primeira crise na Secretaria de Cultura, que ela assumiu na quarta, é esperada já para os próximos dias. Regina sinalizou que pode demitir ainda mais funcionários do órgão, todos ligados a apoiadores de Bolsonaro. Entre os demissíveis estão nomes conectados com o deputado Marco Feliciano e com o escritor Olavo de Carvalho. É brincadeira, a Regina assumiu ontem e o jornal já quer derrubar a Regina, Augusto Nunes.
Olha, é a porta-voz voluntária da seita que tem em Lula o seu único Deus, né? Essa colunista social da Folha, ela não cita fontes, ela não diz, atribui a informação ao núcleo do Bolsonaro. Eu poderia dizer coisas horrorosas sobre a colunista social atribuindo a um núcleo qualquer. Isso é leviandade jornalística, isso aí é wishful thinking, é torcer em nome do José Dirceu para que isso aconteça. A Regina Duarte acabou de assumir. Quem é que ela vai demitir? Qual é o problema? Eu estava dizendo hoje cedo no Jornal da Manhã que já existe suficiente má vontade da parte da oposição à Regina Duarte para que entre o chamado fogo amigo, que de amigo não tem nada, é fogo inimigo mesmo. Desse pessoal que diz apoiar o Bolsonaro e não espera nem a posse da Regina para dizer que não está contente. Não dá certo. A Regina tem condições de ser uma ótima ministra, esse é o status dela, e é uma mulher séria, que conhece a área e íntegra. É isso que provoca medo nos dois lados.
Exatamente, é a Futrica News. Mas vamos lá, José Maria Trindade, passo a bola para você.
Olha, Silvio, atribuir a Regina Duarte o papel de bomba é desconhecer a personalidade da atriz Regina Duarte e o que falam dela os colegas, né? Muito pelo contrário, o que há, e isso é verdade, né? É a espontaneidade da atriz Regina Duarte e a falta de experiência dela com a política. Leia-se as malandragens, esta ética da malandragem que existe por aqui. Então, todo mundo aqui, quando olha para um cargo público, quando olha para o ministério assim, vê uma árvore de Natal onde ele tem que colocar um sapatinho para ganhar um presente. E todos sabem que isso não vai funcionar assim com a Regina Duarte. E aí ela começa a ganhar esses adversários que por horas vivem buzucando essas coisas. Nem começou. Agora, é exatamente o contrário. Foi por essa situação e por essa personalidade que o presidente Jair Bolsonaro acabou convidando, na verdade, foi uma convocação para que Regina Duarte resolvesse um problema que estava se agravando, que era aquela disputa ideológica na pasta, na Secretaria Especial da Cultura, e também a disputa até por dinheiro. Lá está com um orçamento bom, só que o orçamento ficava centralizado em poucos e não distribuía para as expressões artísticas. Então, não é verdade que ela seja ou que seria bomba. Nem seja e nem seria. a Regina Duarte, se ela tiver que sair, se não der certo, não será porque ela é bomba, mas é porque não se adaptou à gestão pública, que é mesmo diferente e complicada. É preciso ter muita paciência. Eu acho que ela terá.
18 horas e 38 minutos, são 6h38 agora.
Ela mulher, ela água. Embora tenha nascido e crescido no Ceará, estado brasileiro conhecido pela seca, foi na cidade de São Paulo que a líder comunitária Alciete Araújo da Silva, conhecida como Tata, enfrentou a sede. O Jardim Manacá da Serra, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, onde Tata mora há 20 anos, passou a ter água encanada apenas em 2017. Antes disso, os moradores bebiam, tomavam banho e lavavam as roupas com a água de poços e nascentes, que eram impróprias para consumo.
É desumano você não poder tomar um banho no seu chuveiro. Você ficar esperando chover para poder lavar uma calçada, lavar uma casa. A gente aqui lavava roupa na casa dos parentes. Crianças ficavam sem ir à escola.
Recentemente, Tata passou a assessorar outras comunidades na busca por melhores condições de saneamento e de qualidade de vida. Ela mulher, ela água. Oferecimento Sabesp.
Secretário Nacional de Justiça, o ex-secretário Nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos, foi preso hoje na sua casa no Rio de Janeiro. Era a Operação Titereiro. A ação faz parte de mais uma etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, há suspeitas de que Astério tenha participado de esquemas de lavagem de dinheiro e ajudado na fuga do empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como o Rei Arthur. O Rei Arthur é dono dos maiores contratos com o governo do Rio de Janeiro na gestão Sérgio Cabral e acusado de envolvimento na compra de votos para eleição do estado como sede da Olimpíada de 2016. Astério assumiu a Secretaria Nacional de Justiça em março de 2017, portanto, estamos falando do governo Michel Temer, certo? E pediu demissão em novembro do mesmo ano. A nova fase da Lava Jato que levou à prisão do ex-secretário nacional de justiça, teve ainda outros 15 denunciados por suposta participação no esquema de pagamento de propinas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Essa nova etapa da Lava Jato pode atingir em cheio a delação de Sérgio Cabral, fechada com a Polícia Federal. Isso porque mirem pessoas que fizeram parte da sua cúpula, esvaziando, de certa forma, as possíveis novidades presentes nesse acordo de delação premiada. Meu caro Zé Maria Trindade, não tem um dia que a gente não traz mais uma notícia sobre prisão, falcatruas, tudo envolvendo o estado do Rio de Janeiro na gestão Sérgio Cabral, ele já condenado a 282 anos de prisão.
Pois é, e esse ex-auxiliar aqui foi secretário do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, né? Ele vai para um sistema que ele presidiu, que ele dirigiu, e foi o secretário nacional também, né, de justiça. Um cargo importantíssimo aqui no Ministério da Justiça. O que chama a atenção nisso aí, Silvio, é uma frase que eu costumo dizer, que não há nada mais difícil de esconder no mundo do que dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, ele muda até o sabonete que ele usa. Não pode ser um sabonete comum, tem que ser um sabonete diferente. Foi isso que fez a Imelda comprar 1000 pares de sapato. Para que se tem só dois, se tem um par, né, de pés? E é assim mesmo. E ele saiu escondendo dinheiro, usando familiares e muitos advogados. Advogados escondendo dinheiro, fazendo lavagem de dinheiro. E isso mostra claramente como era fácil a vida desses corruptos no Brasil. Porque eles juntavam dinheiro, não tinha nem onde colocar. Colocavam em caixas, acharam lá num posto de combustível mais de R$1 milhão. Também no escritório de outro advogado e da família, né? E aí já é esconder o dinheiro. O Brasil, meu caro, estava entregue à corrupção de cabo a rabo, da presidência da República à prefeitura no interior. Estas ações da Lava Jato mostram o seguinte, que continua, a corrupção continua, mas agora é muito mais provável que o corrupto passe algumas noites na cadeia, pelo menos, né? E que ele não saia, né? Porque se trata de uma prisão preventiva, e ele fora, ele pode muito bem mascarar aí as provas e esconder dinheiro. Existe muito dinheiro ainda a ser descoberto.
informação também de que no Rio nada escapou, né? Coisa espetacular. Eles roubaram desde a merenda das crianças até a comida da cadeia. É, esse... Eu gostei do nome da operação, né? Titereiro, quer dizer, é o cara que movimenta, né? Os, aqueles bonecos.
Títeres, ali, que são títeres,
né? Exatamente. Então, ele tem muita coisa para contar. Essa turma que ele movimentou estava em cargos importantes. Acho que o Sérgio Cabral terá sempre muito o que contar numa delação premiada, porque ele ainda não chegou, por exemplo, as figuras da Dilma e do Lula, de quem ele foi cúmplice e comparsa em várias maracutaias. Então, ele sempre terá. É bom que apareça outro colaborador da justiça disposto a contar mais coisas do Sérgio Cabral, porque ele vai ter que revelar roubalheiras mais importantes ainda. E, de novo, eu acompanho com emoção o desempenho do Sérgio Cabral. Ele vai ter que melhorar para alcançar o nosso Marcola. Ele chega lá. Ele chega lá. E esse cara conseguiu, hein? Ele roubou todos os cofres do Rio de Janeiro, todos os lugares onde havia dinheiro. Não faltou nada. Então ele tem sempre coisas para contar.
Como é que ele
fala,
dizia?
Fala tudo, Sérgio Cabral.
Como é que ele dizia, aquele depoimento dele?
Ele é viciado.
Viciado em dinheiro, é, compulsivo.
O Michael Douglas era viciado em sexo, essa era ótima. Se internou num hospital para escapar da mulher que estava descobrindo o coito. Então é viciado. E o Sérgio Cabral, esse se superou, porque ele é viciado em roubo junto com a
Exato.
Mulher.
Exato. Viciado em roubo. Acho que você corrigiu bem. Ele falou que era viciado em dinheiro, mas na real,
é viciado,
viciado em roubar. Vamos embora para a lauda número 6. As deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis pediram ao Supremo Tribunal Federal para impedir a abertura de qualquer investigação contra elas após terem criticado Gleisi Hoffmann nas redes sociais por causa de um barraco que a petista armou num hotel no Rio de Janeiro. Gleisi apresentou queixas contra Zambelli e Bia Kicis por suposta apologia ao crime. A acusação de Zambelli caiu com Marco Aurélio Melo e a de Kicis com Gilmar Mendes. Para contestar a queixa, elas protocolaram habeas corpus preventivos sorteados para a relatoria de... Olhem só! Ricardo Lewandowski. Não deram muita sorte. Alegam que foi a Gleisi quem divulgou vídeos da confusão e que elas apenas exerceram o direito de criticar a petista. E dizem que a petista resolveu fazer vingança jurídica contra elas. Meu caro José Maria Trindade.
É, o Ricardo Lewandowski hoje deu uma decisão importante, né? Ele arquivou aquele pedido de cassação, agora você imagina, cassação ou demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu, arquivou. Olha, a Carla Zambelli e a Bia Kicis, que é daqui de Brasília, né? A Bia Kicis e a Carla de São Paulo, elas são muito atuantes nas mídias sociais e se elegeram com essa bandeira e têm eleitores que são ávidos operadores ali desse sistema, e elas estão na dela. Eu, por exemplo, não acho que isso, vamos dizer, no mínimo educado, você ficar gritando, constrangendo, a outro responde do outro lado, né? Ninguém gosta disso. Mas é evidente que se trata de uma pessoa pública, presidente do PT e deputada federal. E como tal, ela tem que estar exposta a críticas e também a elogios, né? Porque a vida política é assim, de apupos e vaias. Então, ela não, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não tem que ficar ofendida com essas coisas. E muito mais daqui a pouco representa no Conselho de Ética contra a Carla Zambelli e a Bia Kicis. Quer dizer, criticar a coleguinha de novo. Criticar a coleguinha é grave, roubar pode.
Exatamente, Augusto. Aliás, pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais, eu fico sempre espiando, seja nos chats ou seja em mensagens pelo Twitter, me corrigindo aqui que eu falei que Kicis, é Bia Kicis. Desculpa, deputada. Continua você, Augusto.
Bom, eu não Kicis. Sei o que elas disseram sobre a Gleisi Hoffmann, mas sei que elas têm razão. Elas estão certas. Seja qual for... Né, sejam quais forem os termos usados por ela aí para falar da Gleisi. A Gleisi, como eu disse ontem, precisa sossegar pelo menos durante a lua de mel, é ou não é? Vai aproveitar aí a lua de mel, que é sempre boa, então, em vez de ficar destilando fel aí, querendo caçar deputada e tal. Vai, pega o lindinho, vai passear, sossega um pouco. Não, ela quer caçar. Ela, quando para, quando ela não tem um congresso do PT ou uma, um comício do Lula, tá, ela começa a fazer essas coisas. Ela me processou também porque eu disse o seguinte, quer dizer, eu a chamo de, pelo codinome, né? Eu tenho todo o direito de chamar, eu chamo alguns, algumas pessoas pelo apelido, outras, outras pelo cognome e outras pelo codinome. Ela é amante ou coxa? Eu fui até gentil, chamei de amante só. E a juíza deu um despacho admirável ao encerrar o processo, ao arquivar, dizendo o seguinte, que ela é conhecida, sim, por muita gente como amante, porque era com essa identificação que ela recebia a grana ilegal da Odebrecht. Encerrou o assunto. Agora ela vai para um barraco desses, né? Depois a mesma porta-voz da seita petista, que acaba de dizer que a Regina Duarte é uma mulher bomba e tal, noticia que ela está numa lua de mel, deve ter ficado brava aí pela interrupção, né, da fase mais doce de um relacionamento. Tá bonito isso, não tá, Silvio?
Tá maravilhoso. Maravilhoso é o seu comentário.
Então, assim, um relacionamento amoroso e tal. Por que não se diverte, pelo menos nessa época, em vez de ficar envergonhando o Congresso e o Brasil?
18 horas e 50 minutos, 10 para 7, horário de Brasília. Subiu para...
pela rodovia, pela via Anchieta, depois da construção da... Diga, Silvio.
Não, pode
concluir. Não, pode aqui, pode interromper à vontade, que aqui é tudo informal. Só concluindo?
Exatamente.
É o seguinte, a Via Anchieta está se tornando uma via urbana, porque você tem barracos dos dois lados. A hora que caiu uma chuva forte naquela região, você vai ter uma tragédia de proporções muito maiores que a atual. Então não dá para culpar o serviço de meteorologia e nem para culpar os moradores.
Geração solar distribuída.
Você tem energia solar instalada em casa? Hoje no Brasil, apesar do custo da instalação de painéis solares ter reduzido em quase 75%, para a grande maioria dos brasileiros, eles ainda são uma realidade distante. Mas sabia que tem dinheiro saindo do seu bolso para beneficiar o painel solar do seu vizinho? Desde 2012, quem tem energia solar não precisa pagar pelo uso que faz da rede elétrica, além de outras taxas e encargos. Sim! Mesmo com painéis solares instalados, é preciso usar a rede, pois, por exemplo, não há como gerar energia com eles à noite. E afinal, ninguém gosta de ficar no escuro ou tomar banho gelado, não é mesmo? Muitos empresários têm se aproveitado desse desconto para criar fazendas solares para produzir e vender energia, lucrando com isso. Tá, mas o que você tem a ver com isso? Acontece que quem paga por esse subsídio, esse desconto na conta de quem tem energia solar, é justamente parte da população que não tem painéis solares em casa, inclusive os mais pobres. O subsídio já dura 7 anos e foi importante para o desenvolvimento do setor. Para você ter uma ideia, segundo os dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, em 2019, foi quase R$1 bilhão pagos por todos nós, inclusive você. Essa vantagem deveria terminar em 2019, porém, os empreendedores da geração distribuída querem mantê-la a qualquer custo. Você acha certo continuar pagando essa conta para eles? Se informe, participe desse debate. Acesse jafizminhaparte.com.br.
Hashtag jafizminhaparte.
Uma nota breve, mas que os pingos nos is não podem deixar passar desapercebida. Dilma Rousseff desembarcou em São Paulo hoje, num voo da Air France. Ela vinha de Paris. Segundo o Estadão, a ex-presidente não foi reconhecida pela maioria dos passageiros. Mas como pode? Voltava de viagem na qual acompanhou... Adivinha, não, a gente se lembra, a gente deu a notícia aqui em Os Pingos dos Ex. Ela acompanhou o ex-presidiário Lula, que foi lá, Augusto, como você disse, recebeu o título de cidadão honorário na capital francesa, né? É, além dela, estava na entrega do título também o Fernando Haddad. Durante o voo, Dilma supostamente leu um jornal em inglês. No desembarque, dois seguranças a ajudaram a tirar as malas de mão de dentro da cabine e ela quase não foi notada nesse desembarque, Augusto Nunes.
De novo, ela não conseguiu achar a mala na primeira classe. Olha, é na classe executiva ou na primeira classe, você não achar a mala, você precisa ser um craque em matéria de cretinice, porque são... Quantos são ali os compartimentos? São 6, 7 ali... Ela não conseguia, tem um vídeo aí que viralizou, que é a Dilma procurando a mala dela, ela gira pra cá, gira pra lá e no fim acha do outro lado, uma bobagem qualquer. De novo ela teve esse problema, né? Agora com o nosso dinheiro, esse é que é o problema.
Ela precisa de um tutorial, como encontrar a sua mala no bagageiro do avião.
No bagageiro ao seu lado do avião.
Exatamente.
Exatamente isso, a Dilma Rousseff. Veja só o que o Brasil é obrigado a tolerar e financiar, né, o brasileiro. Aparece o Lula, que é um prontuário ambulante, acompanhado por dois postes em Paris, e a prefeita faz questão de transformar o corrupto mais conhecido do Brasil em conterrâneo honorário. É isso que ela fez, essa Anne Hidalgo. É por isso que Paris está com problema atrás do outro, né? Com a prefeita dessas, né? Se ela não enxerga um ladrão a um metro de distância, como é que ela vai governar Paris?
Exatamente. Vou mandar o link.
Agora, a Dilma tá como o Ronaldinho lá. Quer dizer, o Ronaldinho é reconhecido dos outros passaportes. E a Dilma com o passaporte brasileiro não foi reconhecida. Que beleza.
Vamos mandar um link, Augusto Nunes, e também convidar a prefeita de Paris a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, o YouTube dos Pingos nos Is. Nós atualizamos ela sobre tudo o que aconteceu durante os governos petistas, tanto dessa senhora que não consegue encontrar a mala no avião, como também do ex-presidiário Lula. Diga lá, meu caro José Maria Trindade.
Pois é, de repente até reconheceram a Dilma, mas com medo aí dessa história do coronavírus, falaram, não vou me aproximar não, isso aí tem problema, né?
Ali é algum tipo de coisa.
E a leitura do jornal inglês lá, o jornal devia estar de cabeça para baixo, né? O jornal devia estar de cabeça para baixo. A história é a seguinte, a Dilma é inconfundível, é porque ela foi muito protegida. Da última vez ela foi filmada, disparou processo para todo lado, inclusive para... companhia de aviação, ela disse que queria privacidade, filmaram ela dormindo e tal, e desta vez ela tomou certos cuidados, levou os seguranças nossos, que nós pagamos, né, como ex-presidente da República, para protegê-la, para evitar que ela fosse filmada, e é assim mesmo, né, eu não me canso de dizer que quem inventou essa história de ex-presidente da República ter assessores, gastos, carros, né? Achava que nós teríamos apenas um ex-presidente da República e que seria um homem honrado e que não se candidataria a nada. Veja aí a nossa história de ex-presidentes da República e a gente vê que está errado.
Exatamente, a gente faz piada, né, Augusto Nunes, a gente brinca, mas sempre importante repisar que o ex-presidiário Lula viajou para receber esse título lá em Paris com 4 assessores. E, conforme publicado no Diário Oficial da União, eles foram pagos, a viagem foi paga pelo nosso dinheiro, é dinheiro público, para que eles acompanhassem Lula na sua viagem, no seu tour por Paris. Aliás, não é só por Paris, ele vai continuar viajando pela Europa, viu, Augusto?
E é um condenado solto, né? Isso que é uma coisa, ele não foi absolvido, ele foi solto. É outra coisa, ele continua e transitou em julgado. Depois da segunda instância, não se julga mais se é culpado, não se decide mais se é culpado ou não. É culpado. Já foi condenado em 2 processos. Está passeando aí pelo mundo com o nosso dinheiro. E a gente as pessoas não se mobilizam para acabar com esta afronta. É disso que se trata.
Exatamente, são 19 horas e um minutinho e, portanto, hoje é quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz a sua tradicional live semanal, acabou, olha, iniciou em um minuto exatamente, a gente vai acompanhar um trecho, ele está ao lado do Jorge Seif, que o acompanha na maioria dessas transmissões, responsável pela área da pesca. Robson, tá na ponta da agulha aí? Vamos lá de novo.
Precisava entregar isso aqui em alguma superintendência federal. São dois volumes para a Secretaria de Pesca, dois volumes para a Marinha, dois volumes para a SPU e dois volumes para a ANA.
Esse material chega lá, o pessoal faz o quê? Tem gente para mexer com tudo isso? Então, para ler tudo isso aí?
Imagina o tempo, ou seja...
Não vai ler.
Tem processo que demorou até 13 anos para a pessoa obter o seu licenciamento.
Para poder criar seu peixinho ali.
Qual é a grande novidade? Você que está nos assistindo, que tem interesse em fazer parte, em cultivar o peixe em águas da União, que nós hoje temos 73 hidrelétricas aí com possibilidade de 4 milhões de toneladas de produção de peixe no Brasil, agora entra no portal gov.br e ali na barra de pesquisa escreve Águas da União ou Sinal com U no final, que é Sistema Nacional de Águas da União. E aí tudo isso, pessoal, que vocês precisavam carregar nas costas e levar até as superintendências, você faz direto do seu computador e, detalhe, capitão, pode acompanhar passo a passo online sem sair de casa.
Tá reduzindo quanto tempo aí para até você conseguir a licença? Da primeira vez que você pega uma folha de papel até a licença.
A média hoje de entrega de águas da União é de 3 a 4 anos. Caramba. Nós queremos entregar em até 15 meses a cessão, o título de cessão para o produtor.
Eu tô leigo, parece que tá um pouco exagerado, 15 meses ainda, né?
Mas veja que são vários órgãos do governo que precisam autorizar, não só a Secretaria de Pesca.
Pelo amor de Deus.
Muito bem, são 19 horas e 3 minutos agora. A gente acompanha a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele o Jorge Seif, secretário da Pesca. Da pesca, o Jorge Seif, nesse momento ele fala sobre os números do PIB, lembra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez comentários sobre isso, nós mostramos aqui no início do nosso programa, aliás, fazia tempo que o presidente não se referia ao Paulo Guedes como seu posto Ipiranga. Vamos voltar? Vamos continuar acompanhando a fala do presidente.
E continua ganhando cada vez mais descrédito, é lamentável o que acontece com a imprensa brasileira. Vamos lá? Continuando aqui, Renan da Fiesp. Ontem foi votado o veto do artigo 52, lá no orçamento, que tinha aquela história dos 30 bilhões, tá certo? Que quem definiria o destino desses 30 bilhões seria o Congresso Nacional. Bem, que interessa, foi votado o veto e foi mantido por 398 a 2. Alguns órgãos de imprensa falam que eu negociei para 15 bilhões. Mentem descaradamente, não houve esse tipo de negociação. Houve um entendimento por parte do parlamento que quem executa o orçamento somos nós, é o Poder Executivo. E ponto final. Tá? Agora, o que tiver de excesso de arrecadação, né, daí a gente pode não. Pela regulamentação que mandando para lá, vamos discutir com o Parlamento Brasileiro.
Santo senhor.
É meu filho? É. Tá. Bom, GLO no Ceará, garantia da lei da ordem. Terminou, demos 8 dias, prorrogamos por mais 7, né? E no quinto dia da segunda prorrogação, foi feito um acordo e decidiu a questão da greve dos policiais. Olha o que eu falei, greve. A imprensa, nos governos anteriores, falava em greve. Quando chegou o meu governo, começou a falar o quê? Motim. Que é uma diferença enorme de greve para motim. Essa é a imprensa brasileira. Tá aqui. Não adianta que eu não vou mudar, porque eu estou do lado da verdade. Quem tem que mudar são vocês, tá certo? Mas tudo bem, resolveu o problema. Agora, deixar bem claro. Nós vamos dificultar a GLO. Não é que eu não queira, não. Vamos dificultar. Porque é uma irresponsabilidade você mandar jovens de 20, 21, 22 anos de idade, que são soldados engajados ou reengajados das Forças Armadas, para entrar numa linha de frente, numa verdadeira guerrilha. E daí? Né, acontece um problema, não é justo você condenar até 40 anos de cadeia um soldado, que pode ter seu filho, né? Condenar até 40 anos de prisão. Nós precisamos do excludente de ilicitude. O que é o presidente do Instituto? O elemento cumpre a sua missão, lógico, sem excesso, e vai para casa tranquilo. Se num combate ali morreu 3, 4, 5, 10 ou 15 bandidos, ele não vai responder por isso. É isso que nós queremos. Afinal de contas, é responsabilidade nossa né, dar essa retaguarda jurídica para o militar poder bem trabalhar. E quando fala militar, eu estou falando do jovem, de 20 anos de idade, que tem sua namorada, que gosta de ir na praia, vai no estádio ver o time de futebol fim de semana, e de repente cumprindo uma missão na semana anterior, mata, naquele confronto, mata bandido, e você submete a uma auditoria militar, né? Isso é um crime, é uma irresponsabilidade. Então nós precisamos, espero que o parlamento vote, se o parlamento quiser votar, sem problema, né? Eu não posso interferir no parlamento brasileiro, mas da nossa parte, não é que eu vou dificultar. Como eu tenho responsabilidade, as GLOs dificilmente serão, olha o que eu estou falando, dificilmente serão colocadas em prática por parte do meu governo. E a justificativa que estou dando é exatamente essa, que eu não quero que você, que presta serviço militar obrigatório, está engajado, você pai que tem um filho prestando, que está servindo aí como temporário nas Forças Armadas, após o cumprimento da missão, você vai virar teu preso na cadeia. Vai sair quando? Daqui a 20, 30, 40 anos. Isso é uma irresponsabilidade, tá certo? E vamos tentar resolver esse assunto aí. Geleão será, foi resolvido. O governador lá, o Camilo, fez vários tweets agradecendo a nossa participação lá, tudo bem. Não temos nada a ver na questão ideológica. O Estado que precisar se enquadrando e tendo a retaguarda jurídica, nós vamos colocar em prática a GLO. Tá? Mas agora que fica a lição, né? Dá dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. É impressionante, né? Choveu, Forças Armadas. É crise na saúde, Forças Armadas. Tá certo? É violência, Forças Armadas. Tá certo? Deu dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. Tudo bem. Pesca, deixa eu ver, tem mais um assunto aqui para intercalar, que eu acho que vai bem aqui.
O senhor ia falar em Miami, aí eu já emendo aqui.
Não, Miami. Decolamos no sábado, de manhã para os Estados Unidos. Vamos fazer uma escala de uma hora e meia em Boa Vista. O Deilson está lá organizando um encontro com o pessoal simpático às causas que o governo defende, agora não é candidato a nada, né? O governo defende. Vamos tratar do Leão de Tucuruí, Operação Acolhida, reservas indígenas, garimpo em terras indígenas, entre outras coisas. Essa é a intenção de nós tratarmos com esse pessoal lá. Os deputados federais, senadores, governadores estão convidados, mas a gente não vai abrir a palavra, porque, na verdade, não vai ser uma hora e meia, vai ser 50 minutos, onde estão indo alguns ministros estão indo comigo, para expor para a população e para todo mundo o que nós estamos fazendo tocante a isso. Então, convido os parlamentares, né, as autoridades locais, mas, por favor, não posso dar a palavra, senão vocês vão falar e nós não vamos poder falar nada, porque não teremos tempo para falar. Havendo tempo, fala, mas dificilmente haverá esse tempo. Então, agradeço antecipadamente aí o Deilson, que está organizando esse encontro nosso lá em Boa Vista. E detalhe, não tem nada de colher assinatura de ficha, não existe isso, tá certo? Esse encontro não vai ser político, vai ser um encontro de prestação de contas do nosso trabalho e que nós estamos fazendo para fazer que o Roraima deixe de ser uma área isolada no Brasil por falta de energia. Quer ver, tem rios ali na reserva indígena, eu não conheço o Vale do Rio Cotingo, me falaram, não tenho certeza que o Vale do Rio Cotingo teria condições de fazer algumas hidrelétricas ali e dar e fornecer energia elétrica para o estado todo e região. E o índio, né, a comunidade indígena, ganharia royalties em cima disso, todo mundo estaria feliz. Você queria engrenar o quê em cima de Miami aqui?
O senhor está falando de Miami? Pessoal, a nossa tilápia agora está tão famosa que agora vai ser uma tilápia americana também.
Americana? Caramba, vai ser isso.
Vamos acompanhar o presidente lá nos Estados Unidos e vai ter um evento lá com vários investidores e compradores internacionais, onde serviremos lá um almoço, né? Aí o senhor vai comer lá, vai comer a tilápia brasileira em solo americano. E eles vão, estamos fazendo um vídeo aí caprichado, bem bonito, sobre a produção de tilápia no Brasil e as possibilidades, tanto do investidor vir para o Brasil, que nós temos bastante oportunidades, como também os compradores de pescado lá, experimentar a nossa premiada tilápia e poder também o americano comer a tilápia brasileira.
Você comemorou o título do Flamengo ano passado, comendo tilápia e tomando o quê?
Tubaína, lógico.
Eu tô vendo aqui, o que é essa história aí de tambaqui na Paulista? Que negócio é esse?
Olha só, pessoal, ano passado nós fizemos aqui o tambaqui na Esplanada, foi um sucesso absoluto e os produtores só têm agradecido, inclusive pessoalmente, ganhamos placa, o senhor também, Porque
muito bem, depois... a gente acompanha a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele, secretário da Pesca, o Jorge Seife. Aliás, é o secretário quem fala nesse momento. Já nesses primeiros 15 minutos, meu caro Augusto Nunes, o presidente falou sobre a sua viagem, a viagem que ele fará aos Estados Unidos, citou uma escala em Boa Vista, né, em Roraima, para tratar da questão do garimpo em terras indígenas. Também falou sobre o fim da GLO, Garantia de Lei e Ordem no Ceará, a retirada das tropas militares de lá, inclusive, evidentemente que ele cita sempre o excludente de licitude, né? Mas o que me chamou a atenção foi a brincadeira que ele fez. Ele disse, deu dor de barriga, chama os militares. E por fim também falou dos vetos, a votação dos vetos ao orçamento, a manutenção, né, dos vetos dele, 398-2 foi o placar, e evidentemente bateu ali na tecla de que não houve acordo e sim entendimento, como Zé Maria Trindade gosta de dizer. Acordo virou uma palavra proibida lá no Planalto Central, a palavra da vez agora é entendimento. Passar a bola para você fazer um rápido comentário, depois a gente vai lá para o Zé Maria também e voltamos com a transmissão da live do presidente Jair Bolsonaro.
Bom, rapidinho, primeiro ele tem o presidente Bolsonaro está fascinado pela pesca, né? O seu mais constante companheiro nessas lives é o ministro da Pesca, secretário da Pesca, e fala em tilápia. Ah, e o Bolsonaro gosta disso. Segundo, ele não perdeu a chance de criticar a imprensa pelo uso da palavra motim. Mas é o seguinte, é verdade que antes só se falava greve, paralisação. Mas o que houve no Ceará, pelo menos, foi um motim, né? Porque os soldados, eles tomaram uma dependência lá da PM, ocuparam aquilo armados, e alguns deles saíram encapuzados pela cidade aí, ordenando que o Congresso, que o comércio fechasse as portas. Então, caracterizou-se, sim, um motim, e, aliás, o governo lidou muito bem com esse problema e resolveu. Então, eu acho que ele devia destacar era isso aí. O governo, o federal, resolveu o maior problema vivido até agora pelo governo estadual do petista Camilo Santana. Então, é uma questão semântica aí, mas é importante. Houve, sim, só foram soldados amotinados e paralisando o país depois de recorrer a uma greve ilegal. O que mais? Forças Armadas, ele brincou que saiu, o Silvio já registrou, e é isso. O Exército, ele deve sim garantir a ordem, e vai ser chamado mais vezes, porque infelizmente os estados não sabem lidar com a questão da segurança pública. As Forças Armadas têm ajudado na construção de estradas, tudo isso não é mal, não. Não é mal, mas ele não perdeu a oportunidade de ironizar os que pedem a presença do Exército para tudo. Está de bom humor, porque vai fechar um acordo importante nos Estados Unidos, formalizar o acerto, né, que é o fornecimento de armas aí por parte da indústria bélica brasileira, que emprega 60 mil pessoas.
Zé Maria Trindade, seu destaque.
Mas olha, é um motim. Eu vou ler aqui o significado de motim, né? É uma insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade, civil ou militar, instituída, ou seja, contra o governador, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem e acompanhada de levante de armas e de grande tumulto, ou seja... Esse é o significado de motim, esse é o motim. Greve é suspensão do contrato de trabalho, ou seja, paralisação das atividades para se discutir ou segurança no trabalho, ou salário, enfim, o contrato de trabalho. Portanto, o que aconteceu lá foi motim. A história aí de evitar o termo é porque o motim em regime militar é considerado um momento grave, né? Muito grave. Tão grave que em caso, por exemplo, de guerra, só em caso de guerra, né, a punição é com a pena fatal, né, com a pena de morte, no caso de motim. É uma situação grave no meio militar, isso que aconteceu lá. Agora, o presidente está certíssimo ao ter muita má vontade com o GLO, garantia da lei da ordem. Nós já falamos aqui de que os líderes, a cúpula das Forças Armadas, torcem o nariz porque eles levam para os locais de conflito soldados despreparados, porque eles não estão treinados para aquele tipo de ação, né? Não tem segurança jurídica, não são nem soldados do Exército, estão soldados do Exército naquele momento, então é muito complicado mesmo. O presidente dá a demonstração ali de que vai resistir muito e vai pensar duas vezes antes de assinar uma nova GLO. Sobre o custo Brasil, eu ouvi palestras aqui de representantes do Ministério da Economia que assustam sobre a situação da burocracia no Brasil. Sobre isso aí, reclamado pelo presidente Jair Bolsonaro, eles hoje foram ouvir o PIB nacional, que são os empresários reunidos em São Paulo, e ouviram reclamações simples. O que é que eles querem? Simplificação, regras, critérios para iniciativa privada agir. Pela primeira vez eu não vejo empresários indo atrás do governo pedindo dinheiro, pedindo juros subsidiados ou alguma coisa desse tipo, né? Querem apenas regras e abrir a economia, tirar entraves, inclusive lá no Ministério do ministro Paulo Guedes. Mas acontece que é muito difícil mesmo de quebrar essa lógica. E sobre a viagem do presidente, Augusto, você tem razão. É uma viagem importante, esse acordo militar pode render muitas divisas para o Brasil e inclusive empregos.
Muito bem, são 19 horas e 20 minutos, 7h20 agora. Uma live semanal, sempre às quintas-feiras, 19 horas, a gente transmite aqui boa parte o presidente citou a transmissão da Jovem Pan agora há pouco, 39 mil pessoas nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, meu caro Augusto Nunes. O presidente fez uma menção a nós. Ele, mais uma vez, faz críticas à imprensa, especialmente à manchete do jornal Folha de São Paulo, que na mesma manchete diz que, olha, o PIB cai e Bolsonaro faz piada. É uma referência ao humorista, o carioca, né, o Marvio Lúcio, que vestido ali, né, fantasiado de Bolsonaro, uma imitação do presidente, esteve lá no Palácio da Alvorada e fez uma brincadeira ali, parece, com alguns profissionais de imprensa que não gostaram.
Fez o papel do Bolsonaro, ele brincou como se fosse você, bananas, imitou, né? O Bolsonaro. Agora, ele estava com esse compromisso acertado, com esse encontro acertado, fazia 10 dias. Então, coincidiu com a divulgação do PIB, tem nada a ver, né? Ele não fez piada sobre o PIB. Ele fez uma brincadeira com um humorista, e também é muita má vontade.
Pois bem, terminou a live, Robson? Acabou já? O presidente já se despediu? Não? Então vamos acompanhar esse finalzinho.
Vai ser com toda certeza a mesma coisa em Miami. Eu não sei mais quais cidades a gente vai lá. Mar-a-Lago, se não me engano, né? Hã?
Jacksonville.
Isso, hein?
É isso.
Acertei? Tá. Então a gente é, graças a Deus, é reconhecido, é bem tratado aí fora. Empresariado aí fora fala bem da gente, quer investir no Brasil. E, pessoal, eu acredito no Brasil e tenho certeza que lá na frente entregaremos o Brasil para quem vier me suceder bem melhor do que aquilo que recebi em janeiro de 2019. Boa noite a todos, até quinta-feira, se Deus quiser.
Um abraço grande. Obrigado, capitão. Valeu.
Tudo bem, obrigado.
Agora sim, o presidente encerra então a sua live ao lado do secretário da Pesca, Jorge Seif. José Maria Trindade, o seu último destaque sobre as palavras do presidente e depois a gente vai girando aqui os assuntos dos pingos nos is.
Ele, quando passa lá na frente do Palácio da Alvorada, a gente vê que ele não fala com a imprensa mesmo. Aquilo não é entrevista, porque o presidente fala o que quer naquela passagem ali. Ele fala com as pessoas que ficam ali na porta do Palácio da Alvorada, se transformou aquilo ali num novo ponto turístico de Brasília, e é a primeira vez que as pessoas... Eu sempre defendi Brasília como um alvo do turismo cívico comum em Washington. As pessoas fazem, juntam dinheiro, fazem vaquinha e tal, para uma viagem no final da formatura de toda a série, conhecer Washington, conhecer os pontos turísticos da capital federal e fazer um tipo de turismo cívico. E agora isso está se colocando no Brasil. As pessoas estão vindo aqui em Brasília para conhecer os pontos turísticos e cívicos de Brasília, né? E vão até o Palácio da Alvorada, né? aí a imprensa fica ali porque é o trabalho da imprensa. Nós somos pagos para acompanhar os poderosos aqui, ou no Congresso, ou na Presidência da República, outros nos ministérios, cada ministério tem o seu grupo, se chama setorista, e é assim mesmo. Agora, ou criticando, ou falando, o importante é fazer a cobertura, e cada um tem uma ideia disso aí. Sobre o Marvel lá, ele se projetou de uma maneira maior impossível. Né? Todo mundo sabe agora que ele está estreando num programa de humor, mas ele falou de entrevista, não foi entrevista que ele fez com o Bolsonaro. O presidente participou de um programa humorístico e não de uma entrevista. E digo mais, é porque é diferente, não é porque é melhor nem pior. E hoje o humorista tem muito mais respeito até do que os próprios profissionais de imprensa e repercutem muito mais. Mas não é uma entrevista, não é um material jornalístico.
Pois bem, 19 horas e 30 minutos, 7:30 agora.
Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de 10, 15 reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a R$11,25. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta, e experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos.
Investir é Easy, com Samidana, um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, divulgou nesta quarta-feira a lista de convidados que serão ouvidos pelo próprio Supremo em audiência sobre a figura do juiz de garantias, marcada para o próximo dia 16. Entre desembargadores, subprocuradores e representantes de associações e órgãos competentes, o Supremo vai ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A figura do juiz de garantias foi criada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, durante a votação do pacote anticrime. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ações foram apresentadas ao Supremo e a criação do juiz de garantias foi suspensa por Luiz Fux, que é o relator das ações. Ao todo, o Supremo ouvirá 57 autoridades e representantes da sociedade civil entre os dias 16 e 30 de março, hein? Olha só, 57 em menos de 15 dias. As audiências serão comandadas por Fux e, além do juiz de garantias, os debates vão incluir outras mudanças feitas na legislação pelo chamado pacote anticrime. Vamos a elas, olha só. Regras para a celebração de acordos de não persecução penal e arquivamentos de inquéritos. Seu comentário, Zé.
Olha, foi uma ideia boa, só relembrando aqui, foi um projeto aprovado no Congresso Nacional, colocaram esse contramando aí, a ideia do juiz de garantias, que cria uma nova instância, né, o juiz que faz os depoimentos lá, as audiências, que autoriza as buscas e apreensões, não poderá, segundo a lei, ser o juiz que assina a sentença. E aí cria uma nova instância. E houve uma reação muito forte na área judicial, porque em alguns municípios não tem nem um juiz, quanto mais um juiz de garantia. O ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma liminar suspendendo, e Luiz Fux disse que é inconstitucional, mas o assunto vai para o plenário. Eu dei essa explicação para dizer que esta fase aí, o ministro Luiz Fux tomou uma atitude boa, vai discutir com pessoas ligadas a esse assunto, que se chama de audiência pública. Não é julgamento, não é nada. É apenas para convencer os juízes. Então, ele vai chamar lá representantes do Congresso Nacional, pessoas que defendem, evidentemente, os juízes de garantia, e os que não defendem, os que vão apresentar argumentos contrários. E entre esses está o ministro Sérgio Moro, que publicamente já disse ser impraticável o juiz de garantia.
O
Brasil deve ao ministro Luiz Fux aí, ó, o afastamento do perigo criado pela irresponsabilidade dos que aprovaram no Congresso a criação da figura do juiz de garantias, e agravado esse risco pelo Dias Toffoli, que disse ao presidente Bolsonaro que era perfeitamente possível implantar isso aí em curto prazo. Depois ele adiou e o Fux suspendeu por prazo indeterminado. O Fux está fazendo, como bem lembrou o Zé, o que o Congresso deixou de fazer deliberadamente: discutir o assunto e examinar possíveis vantagens e evidentes desvantagens que o projeto apresenta. O Fux evitou o colapso da primeira instância do judiciário no Brasil. E se fosse instituído o juiz de garantias, nós íamos viver aí alguns meses de absoluto caos, né, no aparelho judicial. Porque você tem várias comarcas sem juízo algum e a maioria das comarcas de grandes estados aí com um juiz apenas. Agora vai ser possível ao povo brasileiro saber o que é exatamente essa figura, e o povo brasileiro vai constatar que foi criado para retardar o andamento dos processos e oferecer mais uma chance aos delinquentes aí de escapar pela prescrição dos prazos legais. Então é ótimo que fez o ministro Luiz Fux, agiu com sensatez e, de novo, fez o que o Congresso deliberadamente evitou fazer.
Dito isso, Robson, vamos atender nossa audiência? Hoje é aniversário de Wellington Dias, governador do Piauí. Ele completa 58 anos. Wellington Dias é considerado um gênio político pelo ex-presidiário Lula. O petista foi celebrar a data em uma associação beneficente na periferia de Teresina, onde anunciou que os presentes que ganhou serão revertidos em doações para a entidade. Aliás, hein, Robson, tem aquele parabéns célebre para o senhor Wellington Dias. Você tem aí na mão?
Vamos lá. Então, happy birthday to you.
Pra quem nos acompanha matar a saudade.
Happy birthday to you.
Happy birthday. Tá aí, tá aí. Olha só, mas uma figura muito conhecida desse programa esteve lá participando da festa, meu caro Augusto Nunes. Livre, leve e solto, né? Coloca a imagem pra gente aí, Robson. José Dirceu reapareceu. Olha lá. Olha lá.
Sem tornozeleira.
Sem tornozeleira.
Ele que se define como um cadeieiro, né? Cadeieiro. Ele, na última prisão, ele foi perguntando aos policiais que o escoltavam como é que era o horário da cadeia, o horário da quentinha, o que que serviam e tal, porque ele sabe que é o lugar dele, né? Ele sente absolutamente à vontade na cadeia, organiza, um bom organizador de celas, distribui
leitor voraz, né?
Porque exatamente, também. E distribui livros, vai aconselhar, inclusive, o
leitor voraz, né?
Sobre leituras. Então, já que ele se sente tão bem, devia ser devolvido à cadeia imediatamente. Infelizmente, o Supremo discorda, acha que ele é o guerreiro do povo brasileiro mesmo. Essa fantasia criada pelo guerrilheiro de festim, nunca atirou com chumbo, é porque ele só fez o curso de guerrilha em Cuba e lá eles não iam gastar chumbo com amadores. Ele depois entrou no Paraná, viu que a guerra no campo era inviável e ele optou pela guerra conjugal, casou com a moça mais rica da cidade e ali ficou até que viesse a anistia. Esse é o grande guerreiro do povo brasileiro, tremendo ladrão, roubou o preso e conseguiu juntar dinheiro para pagar a multa, fizeram uma vaquinha para ele, com esse pessoal do PT também não tem a cabeça em ordem, enquanto ele fazia negociato usando o irmão. Isso é o José Dirceu.
Como se ele não tivesse dinheiro e muito dinheiro escondido por aí ainda,
JD,
meu caro Augusto.
JD, sua consultoria.
Exatamente. Zé Maria Trindade, seu comentário. Aliás, o José Dirceu pode voltar para a cadeia a qualquer momento, sim, né? Porque ainda tem processos em andamento.
Pode e deve, ele está condenado, né? Ele saiu exatamente nessa onda aí de liberar os que estão condenados em segunda instância. Mas o processo dele já está bem antecipado. Olha, Silvio, muita gente acha que o foro privilegiado, ele é danoso e tal. Mas se o Zé Dirceu, porque o processo dele é o mais antigo, tivesse sido condenado pelo Supremo, aí não teria essa história de segunda instância. O Supremo é instância única. Agora, os petistas e esse grupo aí estão cada vez mais distantes dessas festas, porque não há motivo para comemoração, e isso é evidente. Então, o único estado ainda que está aí sendo administrado pelo PT é o Wellington Dias, no Piauí. O Wellington Dias é um político tradicional do Nordeste. Filho de político, filho de prefeito, né? Na cidade do Piauí, ele foi eleito vereador, deputado estadual, militou como funcionário da Caixa Econômica Federal, foi da CUT e tal, deputado estadual, né? quatro mandatos, esse é o quarto mandato dele como governador do Piauí, foi eleito senador, ou seja, 8 anos, então é um político profissional, daquele que chegou no poder, nas tetas, e se acomodou, chamado gato de casa.
Pois bem, vamos seguir aqui, olha, lauda número 8, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquéritos contra os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho para apurar braços de um suposto esquema de corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras, responsável pelo armazenamento e transporte de combustível. Uma das frentes de investigação atinge apenas Renan e trata de supostas fraudes na contratação do consórcio estaleiro Rio Tietê pela Transpetro em 2010. Outra linha de apuração envolve Renan e Jader por supostas operações de contratações fraudulentas fechadas pela Transpetro com 9 outras empresas e subsidiárias. Na esteira das investigações de esquema na Transpetro, Fachin determinou o envio para a Justiça Federal do Paraná de citações feitas por Sérgio Machado a líderes do MDB que não têm foro no Supremo Tribunal Federal. Assim, as citações feitas ao ex-presidente Michel Temer, ao deputado Walter Alves, os ex-deputados Gabriel Chalita, Luiz Sérgio e Felipe Maia, além dos ex-senadores Romero Jucá, Edson Lobão, Francisco Dornelles, Garibaldi Alves, José Agripino Maia e Valdir Raupe, serão analisados pela Força-Tarefa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que eles teriam recebido vantagens indevidas devido à sua atuação parlamentar favorável à indústria naval ou simplesmente devido à boa relação que gozavam com Sérgio Machado. Pois bem, Sérgio Machado já derrubou até o Romero Jucá do Ministério. Ele era ministro do Temer. Lembra disso, Augusto Sim,
precisa
Nunes?
Precisa estancar a sangria.
É, mais uma daquelas frases célebres que vão ficar pro repertório da propinolândia, do propinoduto do Petrolão, meu caro José Maria Trindade. Essa é a turma do PMDB.
Olha, eu gosto de lembrar que o Sérgio Machado, porque me alertaram antes até da Lava Jato, Sérgio Machado era presidente da Transpetro. E um dia eu perguntei, mas o Sérgio Machado foi senador da República, um nome importante aí do MDB, ele foi líder do PSDB no Senado, era do PMDB, importante, e na Transpetro eu achava, na minha inocência, assim, a Transpetro uma coisa menor. Aí me disseram, rapaz, a Transpetro está neste momento construindo 2 petroleiros. Augusto, um petroleiro é muito caro e tem uma tecnologia embarcada enorme, com importação de equipamentos e tal. Falei, meu Deus, aí é que eu fui entender o tamanho desse pote de ouros que é a Transpetro, né? Transporte de petróleo. E ele, nomeado por esse grupo aí como diretor da Transpetro. Quando ele viu que estava enrascado, ele pediu arrego. E esse é dos bandidos malandros. Ele foi atrás do pessoal do Ministério Público e disse, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão chegar em mim. Quando começou a Lava Jato, que pegou logo a cúpula da Petrobras, ele falou, vocês vão chegar em mim, eu quero fazer delação. Aí ele foi orientado pelo Marcelo Miller a gravar os figurões. Aí é que vem aquela história do Júnior, que nós já falamos aqui, né? Pegou um gravador e saiu gravando todos os antigos amigos, né? Mário Juruna. Aí gravou o Sarney no leito do hospital, gravou o Juca, que falou aquela frase, nós temos que estancar a sangria, o Michel Temer, e entregou isso e conseguiu uma delação premiada, premiadíssima, premiadíssima. Ele mora numa casa de um quarteirão, não ficou preso, ficou preso, prisão domiciliar nesta mansão, né? Então, para ele, ele se saiu muito bem nesse processo. E esse processo acabou, não condenou ninguém até hoje. O único, Silvio, você disse bem, a única repercussão disso foi a queda do Romero Jucá, que aparecia no governo Temer ali como o grande poderoso. Talvez ele tenha feito uma grande coisa que foi salvar o governo Temer de mais tragédias, né? Romero Jucá como um ministro importantíssimo, com áreas de primeiros ministros.
A diferença entre o Mário Juruna original e a versão cearense do Mário Juruna é que o Juruna deixava claro que estava gravando, né? Esse aí não, esse foi, gravou clandestinamente e juntou esse bando todo, porque olha aqui, toda vez que eu vejo uma lista maior passando pelo... De integrantes do MDB, eu me recordo de uma chamada no pátio da cadeia. Vê se não combina, assim. Renan Calheiros, tá? Jader Barbalho, presente, presente, você chamando pelo número daí. É, aí vai, continua. É Romero Jucá, Edson Lobão, Garibaldi Alves, Zé Agripino Maia. Estamos num pátio de cadeia ou não? Claro que estamos.
Ou então você pode imaginar uma convenção nacional, Augusto, do PMDB, e aí um organizador de plateia. Assim, ó, do lado de cá, quem não tá na Lava Jato? Do lado de cá.
Esses merecem.
Pra pauta... ninguém. Aí, cri, 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 cri. Do lado de cá, quem não está na Lava Jato? Cri, cri, cri.
É isso aí.
Vamos pra pauta 10, senão não dá tempo. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, apresentado por um grupo de deputados e senadores esquerdistas no início de fevereiro. Mas determinou a notificação do chefe da pasta para, querendo, explicar o que falou sobre os estudantes de universidades federais. Na decisão, o ministro entende que os parlamentares não detêm legitimidade para deflagrar o procedimento de apuração de crime de responsabilidade no campo jurisdicional em desfavor do Ministério da Educação. No caso do ministro da Educação, né? Relator de diversas interpelações judiciais feitas contra o ministro em decorrência de episódios em que falou sobre os estudantes das universidades federais e criticou especificamente a Universidade de Brasília, Lewandowski igualmente arquivou algumas das petições por falta de legitimidade, mas pediu que Weintraub seja notificado para se manifestar caso queira.
Nem o Lewandowski seria suficientemente ousado para topar uma dessas, né? Que não faz o menor sentido. Você não caça um ministro de Estado aí como você pode caçar um deputado. Então, porque é outra coisa. O que ele fez para isso? Isso é uma interferência indevida de um dos poderes nas atribuições de outro. Né? Não tem cabimento. Então, esse era o destino previsto aqui, né, Zé, desde o primeiro momento e que acabou de se consumar.
Diga, Zé.
E veja bem que a Tabata chegou a dizer, olha, o presidente Bolsonaro tem que demitir o Weintraub antes da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, todo mundo sabia. Não se pode também quebrar a norma, quebrar a Constituição desta forma. O presidente da República é eleito para gerir, é dele a caneta para nomear e para demitir. No caso do Weintraub aqui, eu falei numa sexta-feira, todo mundo, vai demitir. Eu disse, não vai. E está aí, o Weintraub está até hoje fazendo a política de educação, embora a resistência pese muito no Congresso Nacional. A gente está vendo ali uma resistência do presidente, o deputado Rodrigo Maia, descontente porque ele demitiu indicados por líderes e pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? E na semana que vem pode ser votado o Fundeb, que é um fundo muito bom da educação e que deve ser prorrogado, sem a participação direta do ministro. Mas o governo está sim participando através de outras pessoas, mas o próprio ministro foi barrado pelos deputados. Os deputados não podem fazer isso. É o presidente da República que tem o poder da caneta e que nomeia quem ele quiser. Se o presidente quiser nomear qualquer um, vai lá no Congresso, você é o ministro disso. os deputados e senadores têm que aceitar. Não se pode tratar a autoridade dessa forma.
19 horas e 48 minutos agora. Vamos acompanhar a idade do Augusto Nunes. Quero deixar aqui um recado. Amanhã estará aqui no estúdio da Jovem Pan, participando dos Pingos do Zi, sendo entrevistado. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, vai responder perguntas minhas, do Augusto Nunes, do Zé Maria Trindade. E você também pode participar. Deixa lá a sua pergunta. Escreve no Twitter, escreve no Instagram, pelo Facebook. A gente vai acompanhando o que vocês estão escrevendo e, à medida do possível, perguntando também para o ministro. Meu caro Augusto Nunes, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Até amanhã, compadre Zé.
Grande abraço, Zé Maria.
É isso, foi boa diversão de hoje. Muito bem. Obrigado a todos. Muito boa noite.
Muito obrigado a você pela sua companhia, por essa audiência massacrante. A gente se vê amanhã às 18 horas. Até lá.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Hoje, no Rolê de Notícias...
Humorista carioca faz pegadinha em Brasília.
Coronavírus derrota 007.
Lula é contra impeachment de Bolsonaro.
E Regina Duarte faz discurso e Dilma fica com inveja.
Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Marley Cevada.
Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias. Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar. O IBGE informou na última quarta-feira que o PIB cresceu 1,1% em 2019, registrando a menor alta nos últimos 3 anos.
Após o anúncio do resultado abaixo do esperado, o presidente Jair Bolsonaro fez uma pegadinha e colocou o humorista carioca para responder as perguntas, pegando de surpresa os jornalistas presentes.
Presidente, vai responder alguma coisa aí? Não perguntaram nada.
Presidente, já teve retaliação do Congresso pela manutenção do veto?
Retaliação?
O senhor comenta o PIB, presidente.
Eu respondo você. Não tem retaliação.
Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. O senhor comenta o PIB.
Presidente PIB. O senhor vai falar sobre o PIB?
Saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB?
O que é PIB?
A pergunta é para o presidente, não para o senhor. A pergunta é para o presidente, não para o humorista.
Outra pergunta.
Presidente, por gentileza, comenta o PIB conosco, por favor.
Mas é o Paulo Guedes, é a economia.
O humorista carioca é o novo contratado da Rede Record e tinha ido a Brasília para gravar um quadro de humor imitando o presidente para o programa Domingo Espetacular.
Olha, Felipe, tá aí uma boa dupla.
Né?
Há tanto tempo o presidente Bolsonaro vem tentando se passar por humorista, nada mais justo do que um humorista se passar pelo Bolsonaro. Por que não?
Uma coisa a gente tem que concordar, né? Essa foi a melhor coletiva de imprensa do Bolsonaro até agora.
A melhor de todas, Felipe. Mas tem um pessoal reclamando. Estão falando aí, tem uma galera falando que coletiva de imprensa não é lugar de piada. Mas olha só, o presidente vem fazendo isso desde a posse. Por que que eles estão reclamando agora? Agora, gente.
Muita gente reclamou também que o carioca distribuiu banana para os jornalistas. Mas é porque eles não entenderam a piada. As bananas eram nanicas para combinar com o PIB. A Universal Pictures adiou a estreia do novo filme do agente secreto James Bond de abril para novembro por causa do coronavírus. O nome do filme é 007 Sem Tempo para Morrer.
Ué, mas se o nome é Sem Tempo para Morrer, vai adiar por quê? Lança agora e enfia o povo lá dentro do cinema, todo mundo espirrando. Já pensou?
Não, se a gente pensar bem, essa epidemia já paralisou filmagens do Missão Impossível, agora tá adiando o lançamento do 007, né? Que Thanos que nada, pô. O maior vilão do cinema é o coronavírus.
Sem sombra de dúvida. A atriz Mariana Ximenes abraçou a campanha pedindo o fim do termo Tomara que Caia, considerado sexista. A atriz postou uma foto usando a peça e pediu que, a partir de agora, as pessoas chamem de blusa sem alça.
Ah, tá. Então vai ser uma mala sem alça usando blusa sem alça, é isso?
Ai, Felipe, esse mundo tá muito chato. Se é pra ser politicamente correto, então, em vez de Tomara que Caia, fala logo, torcendo para que a gravidade atue nesta vestimenta. Assim fica melhor, não fica? A atriz Regina Duarte tomou posse como secretária de Cultura, com o desafio de encerrar o entre sai da pasta e buscar uma boa convivência entre o governo e a classe artística.
Se for esse o desafio, ela já começou mal, né, coitada? Não, porque não foi quase nenhum artista.
Ah, vai ver, a galera ficou com medo dela tirar foto e postar no Instagram.
O que mais chamou a atenção na posse foi o discurso da Regina Duarte. Dá uma olhada.
De pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum, produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim. É feita de palhaçada.
Gente, que discurso doido esse. Me lembrou, sabe quem? O Bial declamando no final do BBB. Assim.
Pra mim, me lembrou a Vanusa cantando o hino.
Também. A Dilma que se cuide, né?
Pra mim, esse discurso foi tão confuso que eu achei que ela tava declamando uma música do Djavan.
É, se não tá fácil pra gente, imagina pro tradutor de Libras, coitado. Tá mais perdido que amendoim em boca de banguela.
Em viagem pela Europa, o ex-presidente Lula disse a um jornal suíço que é contra a apresentação do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que é preciso esperar os 4 anos de mandato do presidente.
Xiii, eu acho que isso não é um bom sinal pro presidente Bolsonaro não, hein? Ele também era contra o impeachment da Dilma e olha no que deu.
Ah, e a gente também é contra o impeachment do Bolsonaro, né? Senão como é que a gente vai fazer piada todo dia, né? Oh, vocês querem dificultar nosso trabalho, pô?
O ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi detido em um hotel no Paraguai por suspeita de uso de documentos falsos.
Por quê, né? Não, o Ronaldinho, que é um cara que já viajou o mundo todo, conseguiu ser preso no Paraguai, bicho. Pô, tudo bem que ele é o rei do rolê aleatório, né? Mas esse ele se superou.
Ai, se eu fosse ele, eu falaria pro delegado. Ah, o meu passaporte é falso? E esse relógio que você tá usando aí, é original por acaso? Ah, não vem não.
A melhor parte dessa piada é lembrar que o Ronaldinho Gaúcho é o atual embaixador do turismo no Brasil.
Ai, eu tô rindo.
Maravilha, né?
Ó, mas eu acredito no Ronaldinho. Eu tenho certeza que ele vai driblar esse problema.
E com essa, o Rolê de Notícias de hoje fica por aqui.
Assista a gente de segunda a sexta, sempre depois dos Pingos Luzes, e às 11h30 da manhã, depois do Morning Show.
É isso aí, aproveite para se inscrever no nosso canal no youtube.com/Rolê de Notícias. Você que é rolezeiro de plantão.
Ah, mas para quem também não tá no YouTube, pode seguir a gente lá no Rolê de Notícias no Instagram, @Rolê de Notícias.
É isso aí.
Todos os dias tem postagem do programa, né, Felipe?
É isso aí.
Na íntegra. Beijo.
Tchau.
Olha, cara, mas é cada notícia, né?
O cara tá com passaporte falso. Não, suspeita de passaporte falso, mas...
Ah, o melhor lugar pra pegar, né? No Paraguai, né? Que é tudo falso.
O passaporte foi feito, parece que foi feito no Paraguai.
Gente do céu.
E é o nosso ministro do turismo,
então,
bicho.
Então, eu não isso, né? Quem que elege essas coisas, gente?
Não sei, cara.
Ah, tá tudo uma zona mesmo, né? Vambora. Ai, Felipe, vamos descansar.
Ah, chega.
Valeu.
Chega por hoje.
Chega por hoje.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
Rede Jovem Pan.